E o CBN Comportamento de hoje, nós vamos tratar de um tema delicado. A gente sabe que a relação entre pais e filhos nem sempre é tranquila e tem seus conflitos. Conflitos que, na maior parte, quando ocorrem, podem ser superados com facilidade. Mas tem alguns que machucam muito os dois lados e acabam se transformando num ressentimento permanente. Como fazer para superar isso? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
É, briga entre pai e filho é comum, mas quando ela se cristaliza, se consolida, permanece, é dolorosa, né?
Pois é, Gilson. E a gente tem a ideia de que criar um filho é uma tremenda responsabilidade e que, mesmo assim, a maioria de nós, você eu acredito que não, eu também não, a gente não recebeu nenhum treinamento para a gente exercer essa tarefa que é tão importante. E as lições que a gente recebeu dos nossos pais e que eles receberam dos pais deles, nem sempre são boas. Elas podem vir cheias de imperfeições e de uma cultura que precisaria ser revista em termos de conceito. E a gente sabe que, infelizmente, ninguém tem o poder de modificar o que aconteceu no passado. E muitas pessoas já passaram por fatos dolorosos e que continuam a causar sofrimento ao longo da vida, principalmente aqueles que são provocados pelos pais. É, e para muitas pessoas, esses acontecimentos amargos aí machucam, continuam na lembrança e vão incomodando a ponto, inclusive, de atrapalhar o convívio familiar e social, a autoestima e a confiança em si mesmo. E essa pessoa acaba sem saber, passando como que de forma de tradição, problemas relacionais ou comportamentais sem ter consciência sobre isso. Então, quando a gente fala de relação de pais e filhos e sobre pessoas que carregam dentro de si dores em função dos maus tratos ou da forma como os pais conduziram a educação na infância, na adolescência, a gente está falando de mágoa, a gente está falando de feridas que ficaram abertas e que muitas vezes acabam atrapalhando as relações, como, por exemplo, no Dia dos Pais, que a gente vê muitas pessoas dizendo: mas eu não tenho nada o que parabenizar meu pai. Mas será que não tem nada mesmo? Será que, se a pessoa se colocar no lugar do outro, da história do outro, ela não encontrará os porquês ou as razões daquela forma em que ela foi criada?
Então significa que a gente tem que ter, como pai e principalmente como filho, aquela relação de que as duas condições têm demandas distintas, mas a gente também não pode fechar os olhos para o olhar do outro. E que é uma coisa que a gente faz com quase todo mundo, né? A gente acha que a nossa lógica é a lógica que todo mundo deveria ter,
né? Exatamente. E a gente querer julgar, analisar o outro a partir do próprio umbigo é um erro, né? A gente precisa estar analisando a história de vida que os pais tiveram, como eram os pais deles, se eram afetuosos ou distantes, se eram autoritários ou companheiros, né? Como é que uma mãe vai poder dar carinho se ela nunca recebeu? Como é que um pai vai se envolver com assuntos da vida amorosa ou dos relacionamentos, das amizades de um filho, se ele nunca teve essa participação na vida dele? Então, assim, para a gente se livrar desse sofrimento, ou pelo menos atenuar, o primeiro passo que a gente precisa fazer é se reposicionar, é se colocar na pele do outro, imaginando como foi a criação do outro. Porque os filhos, Gilson, têm uma falsa ideia de que o fato de uma pessoa se tornar pai ou mãe, essa pessoa já está amadurecida. E não! Tem muita gente no cargo de pai e mãe que tem uma resistência ao crescimento ou que tem feridas profundas lá do seu passado, que não são pessoas amadurecidas. Então, cabe a você que chegou num ponto de maturidade e que talvez até carregue essa mágoa, essa tristeza dentro de si, refletir. pensar qual foi a educação que nossos pais tiveram. Especialmente agora, né, Gilson? Que, assim, a minha geração, a sua geração e de muitos dos ouvintes da CBN, é um marco, né? É um separador aí de águas, porque as novas gerações estão muito diferentes. A forma que os pais estão se relacionando com os filhos, de maneira mais proximal, até a geração passada, não era assim que funcionava, né? Os pais eram só figuras de autoridade, mas não de intimidade, não de troca de afeto. É, os pais tinham uma posição muito de educar, de fazer o filho, a filha, serem pessoas idôneas, pessoas fortes. Mas muita dessa fortaleza foi criada na vara, na falta de diálogo. Então a gente precisa voltar a essa geração também para entender o porquê disso. E o perdão, Gilson, é um ato de amor. E faz parte da capacidade de amar que a pessoa tem. Né? Tem um erudito francês, François de La Rochefoucauld, que diz assim: nós somos capazes de perdoar na mesma medida em que somos capazes de amar. Então, para que você busque o perdão dentro de si, que faça uma releitura sobre os erros dos seus pais, eu não estou me referindo àqueles erros escabrosos, daqueles pais que realmente adentraram um território que nunca deveriam, que quebraram um laço com os filhos, abusos sexuais e coisas assim, físicos, coisas pesadas, né? Mas para esses pais que cometeram erro de... meu pai nunca me abraçou, minha mãe nunca disse que me ama. Então, esse a gente precisa voltar lá atrás, entender que aquilo que eu estou reproduzindo para os meus filhos, se eu considerar que é um modelo melhor, eu também me colocar no lugar dos meus pais e entender o porquê da ação deles. E, no mínimo, entender, né? O perdão não é uma coisa fácil mesmo, não. As pessoas falam que perdoar é fácil, mas não é, não. Porque antes da gente perdoar, a gente tem que entender. E aí retirar essa mágoa e esse ódio, muitas vezes, né? Para a gente poder aceitar os nossos pais como eles são e não como nós idealizaríamos que seria bom.
Adriana, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até o nosso próximo programa, Gilson. E perdoar não é esquecer, tá, gente? Perdoar é se libertar e seguir em frente. E é uma boa ação de autonomia que a gente pode fazer para a nossa vida. Uma excelente semana para todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.